Bem-vindos a mais um programa sem moderação, o programa de debate político do Canal Q, com Daniel Oliveira, José Eduardo Martins, Francisco Mendes da Silva e comigo, Pedro Delgado Alves, hoje na não moderação. Nesta semana discutiremos, em primeiro lugar, nesta primeira parte, o resultado do Conselho Nacional do CDS. Na segunda parte voltaremos a fazer o balanço do que tem sido a evolução da pandemia, das medidas de contenção e como passar às fases seguintes na gestão da crise e da crise pandémica. E, finalmente, na terceira parte, de uma forma um bocadinho mais específica, olharemos para aquilo que tem sido a abordagem de comunicação de dados científicos e de partilha de informação entre os cientistas que aconselham os decisores públicos, em particular no contexto das reuniões semanais ou quinzenais, a propósito da renovação do estado de emergência, realizadas no Infarmed, se é um bom modelo de comunicação e de passagem de informação entre decisores públicos, os cidadãos, num quadro de transparência, mas também com bastante complexidade. Mas, como dizia, vamos regressar ao tema que também discutimos a semana passada, em torno do Conselho Nacional do CDS, como tivemos a oportunidade aqui de discutir, antever, aliás, na passada semana, antecipava-se um Conselho Nacional participado e com alguma tensão, uma vez que havia um desafio, se quiser, à liderança do CDS, traduzida num pedido de Congresso antecipado, entre outros, formulada por Adolfo Mesquita Nunes. O Conselho Nacional, enfim, foi talvez atípico no sentido em que, em tempos de pandemia, teve uma publicidade que não é própria, ou seja, não é tradicional. Podemos discutir depois se é própria ou não. Tenho ideia que não é própria no sentido em que deve haver um conjunto de decisões que devem decorrer sem escrutínio público, mas sem a visibilidade pública de uma reunião de um órgão de um partido político, mas teve essa visibilidade e teve essa transmissão devido... Os partidos têm pessoas, mas têm...
Protege os partidos e protege as pessoas.
Claro, porque os órgãos dos partidos também têm naturezas diferentes.
Começa logo com uma coisa. Permite que as pessoas, em reuniões em que debatem, mudem de opinião ao longo do debate em vez de estarem a falar para toda a plateia nacional, não é?
Que é uma das razões para que servem direções, não é? Para isso.
Diferente, aliás, de outros órgãos que permitem esse escrutínio de transparência, como são os congressos ou como são outro tipo de reuniões mais alargadas. Mas, precisamente por estarmos em confinamento e pelo facto da reunião ter decorrido por via de meios de teleconferência ou de videoconferência, houve muita publicitação externa. Mas, enfim, isso talvez seja importante e interessante, mas não será o essencial. É acessório, mas não é o essencial. Por onde eu começava, no fundo, era um pedido de documentário ou de balanço ao resultado. Há uma vitória, enfim, nos números, da parte da direção do CDS, que consegue ver aprovada a moção de confiança que tinha apresentado, depois também de vários incidentes procedimentais, processuais, quanto à forma de votação. Também é um debate interessante, também não podemos transformar isto numa workshop. Sim, de como organizar partidos, não vale a pena, mas é um debate que também não deixa de ser interessante, saber que votos é que...
É igual como o tema, porque eles passaram, é igual em todos os partidos, se não quiseres tu gastar tempo com isto na substância, eu explico rapidamente.
Porque a única coisa que há a dizer é que andámos eu não faço parte do Conselho Nacional, o Conselho Nacional andou 5 horas
a discutir esse tema,
a discutir uma coisa e resolveu quando o Presidente do Partido disse que aceitava o voto secreto e o Presidente do Conselho Nacional disse, então se é assim, pronto, eu assumo como o voto secreto. E, portanto, isso diz muito sobre a independência da mesa. Mas, enfim, mas isso é
mas vamos,
o tema.
Vamos, no fundo, ao sumo, já passou. Sumo do resultado. Ou seja, resultado... neste momento, uma vitória não esmagadora, diria. Acho que não há aqui dados científicos para dizer o que é esmagador e o que é que não é, mas não foi uma landslide da direção nacional.
Bem, antes de mais, eu gostava de dizer o seguinte. Quem achava que não havia razões para pedir uma clarificação e quem achava que não havia razões para achar que o CDS tinha um problema de definição de estratégia e divisões internas que nos orientam para a necessidade de um Congresso, elas ficaram completamente dissipadas no Conselho Nacional. Porque as divisões existem, há ideias estratégicas distintas e vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de uma moção de confiança à Comissão Política Nacional, quando nos dias anteriores e nos dias posteriores, vários membros dessa Comissão Política se demitiram. Ou seja, era a própria Comissão Política Nacional, em boa parte, que não tinha confiança em si mesmo.
Não uma confiança ao resto.
Mas nós não sabemos o que era o resto, porque o resto é uma coisa bastante volátil.
E houve demissões após
posterior,
o Congresso.
Posteriores, e não sei se não haverá.
Houve as anteriores, com as anteriores.
Vocês não têm um quórum mínimo para as coisas poderem existir?
Não, mas mesmo se houver, não está. Está cumprido. Mas sobre o resultado, eu queria dizer o seguinte. Houve uma boa notícia para o Presidente do CDS, houve uma má notícia para o Presidente do CDS e houve uma má notícia para o CDS e para o país. A boa notícia é que o Francisco Rodrigues Santos ganhou a moção de confiança. A má notícia é que mesmo a própria votação mostrou que o CDS está mais dividido do que parecia. Eu queria só deixar-vos este número. O Conselho Nacional, eu já disse aqui na semana passada, o Conselho Nacional do CDS é um órgão que está bastante coxo, porque, por causa da pandemia, não houve eleições para eleger conselheiros nacionais em 8 distritos e nas duas regiões autónomas. Para além disso, a Comissão Política, que são cerca de 60 membros, tem lugar e voto no Conselho Nacional, por inerência. São 60 membros. E a diferença entre os votos favoráveis à moção de confiança e os votos, e a soma dos votos contra, mais as abstenções, que foram 8 ou 9, dá uma diferença de 20, 21, 22. O que quer dizer que das duas, uma. Ou a Comissão Política não votou e não votou em larga escala na moção de confiança a si mesma, ou se tirarmos a Comissão Política, todos os restantes conselheiros nacionais, houve uma derrota da Comissão Política Nacional. Porque não há outra hipótese. E depois, porque é que é uma derrota, uma má notícia para o CDS e para o país? E deixa-me só fazer este parênteses. Porque o espírito com que a maior parte das pessoas saiu do Conselho Nacional foi um espírito de união e que temos que nos unir e temos, isto é um espírito de guerra. Eu acho muito bem. Mas o melhor contributo que eu posso dar é utilizar a arma que eu sempre utilizei no CDS e cá fora. Quer dizer, com honestidade, aquilo que eu penso. E por muito que o presidente do CDS se atire aos críticos e às pessoas que andam na televisão e que andam, como eu disse, entrincheirados em escritórios de advogados, que é uma coisa que uma pessoa que é advogada, uma coisa que acontece a uma pessoa que tem como profissão ser advogado, é viver também em escritórios de advogados, eu queria dizer o seguinte: a moção de confiança não foi moção de confiança nenhuma, foi uma moção de censura a tudo o que mexe, menos à Comissão Política. Pelas simples razões, eu vou tentar ser breve. O presidente do partido não disse nada que fosse minimamente entusiasmante e justificativo das razões pelas quais devemos acreditar nesta direção, que não seja atacar o passado e atacar os outros. Atacou o grupo parlamentar, atacou as pessoas que, segundo ele diz, vivem com um pé na vida política ativa e outro na vida profissional. Enfim, acontece a muitos. Acontece a muita gente.
Já não devia acontecer a todos.
É mesmo bom que aconteça.
Devia acontecer a todos, mas mais melhor.
É o paradigma que estimamos à direita e que nos distingue um bocadinho.
Eu aprendi assim.
Não estava tanto diferente.
Se calhar estou a ser arrogante. Eu aprendi assim.
Não, está a fazer um bocadinho sexo. Tem a vida política, tem a vida profissional.
Mas é assim. Mas ó Daniel. A razão pela qual...
Maricaístas, pá.
A razão pela qual diz, é porque o CDS vive desde o consulado de Cristas por parte da oposição e depois no Congresso, em que as várias oposições históricas ao Paulo Portas e depois à Associação Cristas triunfaram. O CDS vive aquilo que eu já chamei um momento populista. É um momento de...
Interno.
Ou seja, alguém que acha que fala em nome do povo contra aquilo que acha que são as elites. E quanto a isso, não se medem armas, porque o ambiente no CDS, muito espicaçado pela direção, é um ambiente horrível, devo dizê-lo. É um ambiente horrível. É um ambiente de desqualificação moral, é um ambiente de processos de intenção sobre as pessoas, é um ambiente de alusões às profissões, aos amigos que as pessoas têm fora do CDS. É um ambiente típico de guerra civil. E é um ambiente muito, 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 muito desagradável. Chega ao ponto de criticar as pessoas do CDS só porque têm lugares na televisão. O presidente do CDS chamou numa entrevista a essas pessoas, numa entrevista ao Sousa Tavares, chamou essas pessoas vetustas e proeminentes. Eu não sei a que é que se refere, chamou-lhes assim, acha que as pessoas só porque estão na televisão ou porque têm colunas de jornal devem ser intelectuais orgânicos da direção do CDS. Esquece que essas pessoas atingiram, quer dizer, eu estou a pensar, por exemplo, pessoas como António Lobo Xavier ou o Diogo Feio, que tiveram responsabilidades históricas no CDS, alguns em posições, foram deputados, estiveram no governo, as pessoas não são... Não é porque há uma conspiração contra a direção do CDS que essas pessoas têm esses lugares. E depois chegamos ao ponto, só para verem, para terminar, de a direção do CDS chega ao ponto de não se importar, de alardear fortemente a situação financeira do CDS para atacar a anterior direção, quando isso fragiliza brutalmente o CDS. Quando a direção do CDS resolve pôr cá fora que o CDS, alegadamente o CDS viu recusado um empréstimo por parte de um banco, qual é que é o outro banco que com facilidade vai dar um empréstimo ao CDS? E, portanto, isto mostra que a direção do CDS está mais preocupada em atacar os críticos internos do que em criar condições para o CDS ter bons resultados no futuro. Quanto ao resto, e mesmo para finalizar, a mensagem, porque isto é a razão pela qual eu achei que foi uma moção de censura aos críticos. Porque, para além disso, moção de confiança, não há nada, porque nós não vemos uma mensagem focada, não vemos nada que nos diga qual é que é o posicionamento do CDS. Há agora uma referência reiterada à chamada direita social, que é um encostar à 25ª hora ao palavreado do próprio Presidente da República quando ganhou as eleições e durante a campanha. E aliás, até uma assunção de derrota quase civilizacional perante a esquerda, porque assume aquela ideia, a ideia que a esquerda tem de que a direita ou é securitária ou só fala da economia e que a esquerda é que é social, e nós temos que atuar quase como se fôssemos de facto a direita que interessa à esquerda, chamando-nos direita social, que é uma coisa que nós nem sabemos bem o que é.
Francisco, muito obrigado. José Eduardo, o desafio que talvez funcionará como o teste externo à direção do CDS, o que houve até agora foram umas presidenciais, naturalmente fazer leituras imediatas não é evidente e não é fácil, mas as autárquicas serão provavelmente um muito evidente momento de avaliação da estratégia, talvez não tanto dos resultados, porque sempre vêm muitas coligações em que não é fácil medir qual é o peso real do CDS, mas pelo menos a estratégia para as autárquicas teve uma aparente antecâmara que antecedeu o Conselho Nacional, que foi o acordo com o PSD, ou um princípio de acordo com o PSD para coligações autárquicas, mas em que há um local que é particularmente mais visível e tem sido foco de atenção, que é Lisboa, e hoje mesmo, na sequência de alguma especulação sobre se uma candidatura única poderia ser personificada, eventualmente por Assunção Cristas enquanto anterior candidata, com o resultado mais forte dos partidos da direita em Lisboa, ficou em segundo lugar, muito claramente, tivemos uma reação da própria, que tem estado, enfim, compreendendo-se até distante deste debate, uma vez que cessou a sua liderança, portanto não esteve tão intensamente neste debate interno, mas hoje tomou uma posição bastante assertiva e clara quanto a não compreender como é que o seu nome pode ser veiculado ou ponderado, tendo em conta o que precisamente o Francisco nos descrevia do que tem sido dito. Há aqui um problema comum a ambos os partidos para Lisboa. O CDS pode ser mais penalizado por não ter uma estratégia clara ou verdadeiramente não é exclusivo do partido, mais pequeno?
Eu acho que tem os dois um problema, mas eu acho que tem os dois um problema que criaram, e são problemas diferentes, apesar de tudo. O CDS tem um problema que é para nada contra as pessoas nem a democracia interna dos partidos, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás e depois acaba em Lisboa, pode ser, Pedro? Ou voltar um bocadinho atrás a isto. Eu este fim de semana até preferi evitar as notícias sobre o Conselho Nacional do CDS, desde logo que aquela coisa da golpada da mesa, de querer uma votação soviética em vez do voto secreto, quando estavam em causa as pessoas. Olhes para mim com essa cara.
No primeiro partido onde militei, era uma das guerras.
Mas sabes que isso,
que a eleição para o Comitê Central, eu estou a falar, e para a direção da Juventude Comunista, tinha de ser de voto secreto, porque a votação de pessoas, por natureza, tem que ser de voto secreto. É, aliás, a única que eu defendo que deve ser de voto secreto.
Eu defendo que, em geral, devem ser a maioria, porque isso deve ser a regra. A regra deve ser o voto secreto, porque isso, sobretudo, nos aparelhos, nos partidos, dá mais liberdade às pessoas.
Isso é universal.
E eu, no pouco tempo que tenho desta primeira parte, queria dizer que o que me causa mais impressão no CDS é assim. Eu sempre achei partido com o qual estou habituado a conviver há muitos anos, e é um partido em que a única coisa que havia uma coisa que me tranquilizava e uma coisa que me suscitava inveja. O que me suscitava uma certa inveja é que o CDS sempre foi um partido de quadros. Tu olhas para o CDS e ouves um conjunto de pessoas, tens pela tua frente um conjunto de pessoas que imaginas ministros, que gostas de ouvir falar, com quem refletes em voz alta, mesmo que não sejam dos teus. E tu olhas hoje em dia para o CDS e para Francisco Rodrigues dos Santos e ele próprio não se pode dizer de outra maneira. Tem zero credibilidade. Parece um dirigente de juventude partidária, não parece mais que isso, nunca apareceu mais do que isso a nenhum eleitor médio da direita. Peço desculpa, é a minha impressão, é a impressão de todas as pessoas à minha volta. Mas o que é mais constrangedor é que isto podia ser compensado por nós vermos ao lado dele um conjunto de gente nova, ou mesmo de senadores do CDS, que algum deles quisesse acompanhar este percurso. E nenhum quer. Não se vê nenhum. Não há nenhum. Tirando o Dr. Ribeiro e Castro, que disse qualquer coisa, eu não vejo uma única daquelas pessoas que identificou o percurso histórico do CDS a validar este caminho. E a Assunção Cristas, que é a anterior líder, que hoje se queixa que nem com ela falam sobre estes assuntos, veio-se pôr fora da corrida de Lisboa, sobre o assunto autárquico,
em qual ela é vereadora
na Câmara de Lisboa. Como é que um partido tem 5 deputados, que apesar de...
Como é que um partido tem 1% nas sondagens, despreza
o seu grupo parlamentar, ou despreza uma anterior líder que teve 20% e não há carinha, mais que não seja para se esconder atrás dela, para não ir a votos. Sabe, é porque parece que é esta coisa... Ela. Deixa-me voltar a Lisboa. Mas eu acho que, apesar do universo eleitoral ser curto, haver muito cheque para taxistas, muito subsídio para restaurantes, muito apoio à renda e tanta gente a depender da renda municipal em Lisboa, e as eleições, ao contrário do que as pessoas imaginam fora de Lisboa, se ganharem com pouco mais de 300 mil votos, eu acho que Fernando Medina é um candidato altamente debatível se a direita quisesse verdadeiramente ganhar a Câmara de Lisboa. Mas, na verdade, parece que os dois líderes em perda querem ambos, no fundo, e eu queria só terminar com uma coisa, querem os dois, no fundo, passar um ao outro um resultado que antecipam mal e que no fundo, só querem partilhar desgraça. Mas queria dizer, e terminando, no PSD...
Para um abraço de urso para os dois ursos a rolar...
Para os dois ursos a rolar pela ladeira abaixo. É um abraço de dois ursos tontos. Que rolam pela ladeira abaixo. É porque, sabes uma coisa, queria terminar com isto. Porque é que para mim é preocupante, e este fim de semana preocupou-me, porque eu sempre achei que, apesar do esforço do Daniel, o panorama político-partidário português não era assim reconfigurável, não era moldável, não podia mudar.
Eu só queria um partido na minha vida, que foi o Bloco de Esquerda, mais nenhum, foi o único.
Já certo.
Acho que, apesar de tudo, isto não era refundável. E eu agora acho que os partidos eram estáveis e tinham vindo para ficar. E eu, infelizmente, agora já não tenho assim tanta certeza.
Há um cheiro de italianização no ar.
Voltando um bocadinho à circunstância dos dois partidos da direita, vamos lá ver. Nós acabámos de ter uma sondagem ao vivo.
Seja
suficiente. 2/3 das pessoas revêem-se no centro moderado. Então o PSD não tem que se queixar das sondagens, tem que se queixar de si próprio. O CDS e o PSD não tem que se queixar das sondagens, tem que se queixar de si próprios. Porque se o líder do PSD fosse uma pessoa superiormente inteligente e culta e verdadeiramente reconhecido, eu acho que podíamos até dar razão à companheira de painel, do outro painel, do Daniel Oliveira, dizer que este governo está mais que gasto e não é remodelável. E se o PSD tivesse um líder com as características de Marcelo Rebelo de Sousa, podia ir peito feito a eleições e ganhá-las e ocupar o espaço do centro, porque é nesse centro moderado que a maior parte das pessoas em Portugal querem estar. E da mesma maneira que dois terços dos eleitores do Partido Socialista foram votar em Marcelo Rebelo de Sousa, tivesse o PSD um líder parecido, e onde é que já ia o Dr. António Costa?
Não,
a função cria a personalidade, como é evidente.
Note-se que Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD e, é verdade, com contexto diferentes, mas não lhe correu bem. A estratégia comunicacional do Presidente da República atual para ser Presidente da República foi outra. Assente nos afetos, assente numa determinada presença pública que não era de quando era líder partidário.
Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não poderia agradar aos eleitores do Partido Socialista apoiando uma solução da geringonça se fosse líder do PSD. Portanto, o paralelo não faz qualquer sentido. Marcelo Rebelo de Sousa teve uma das razões porque teve o voto. Então, deixa-me lá agora falar que tem pouco tempo. Uma das razões porque Marcelo Rebelo de Sousa teve um forte apoio de militantes do Partido Socialista, foi a razão porque muita gente de direita não gosta de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi porque ele sustentou uma solução política ao contrário do que a direita queria. Portanto, nunca... essa ligação ao PS, eu percebo que seja confortável.
Quando apareceres com o Pedro Nuno, percebes a diferença?
Está bem, eu
quando
falar,
apareceres mas... com o Pedro Nuno, percebes a
não
diferença?
Não apareço lá, porque ao contrário, aqui a pessoa que pode aparecer com o Pedro Nuno é o Pedro Delgado Alves, eu não sou do Partido Socialista.
Mas quase que
tem
mais que ele.
Tu que não só queres dizer o que é bom para o PS, tu que é bom para o PS.
Comentas o que entendi.
Os partidos, geralmente, não se matam. Descobrem que estão mortos. E eu acho que a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos foi ela própria um sinal da decadência, não foi a origem da decadência. E eu não estou responsabilizado da direção anterior, não estou responsabilizado sequer de direções. Estou a dizer que claro que a história não está pré-escrita e, portanto, os partidos podem, foi aliás isso que defendi aqui na última, há uma semana, os partidos podem aproveitar as poucas oportunidades que lhes sobram e reagir. E a história está cheia disso, não é? De destinos que foram contrariados. Agora, Francisco Rodrigues dos Santos é, antes de mais, um sintoma de um CDS que, com o nascimento de outras forças políticas, não se conseguiu reposicionar. Todo o resto, e eu acho que a razão porque ele é eleito
ou
é porque
sequer há... aguentar a zona que tinha.
Mas é porque eu acho que há uma, não consegui, uma das razões que não conseguiu, porque há a intuição, falsa ou verdadeira, mas há a intuição à direita que o poder não está próximo. Isso conta. Quando os quadros avançam ou não avançam. Conta. Saber se o poder está próximo ou não está próximo. Se eu vou lá para me queimar ou se é para alguma coisa especial. Todo o discurso sobre a carreira lá fora, a carreira profissional lá fora, que é uma coisa que em princípio seria um elogio, não seria um insulto, dizer, o senhor divide a vida partidária com a sua vida profissional, para o comum dos portugueses, olha, boa, pronto. Não é, nos partidos também se trabalha, mas claro, é saudável claro, para os partidos, é? que as pessoas, se não são líderes do partido,
se não são deputados,
tenham uma vida profissional, isso é bom. O privilegiar a guerra interna nas coisas que se mandam cá para fora, as várias coisas de que falou Francisco, resultam de uma coisa que a esquerda conheceu bem, que é a grupusculização. É a grupusculização da direita. É isso que está a acontecer à direita. A direita está a viver, vamos pôr assim, o seu PREC, com uma multiplicação de partidos. A direita neste momento tem 4 partidos que representam uma minoria do país, ou seja, a esquerda tem 3 partidos que representam uma maioria do país e a direita tem 4 partidos que representam uma minoria do país, do ponto de vista eleitoral.
Do
ponto de vista... Achas tu? A sondagem no meio... 2 minutos.
Acabei de passar na Fonte Luminosa.
Pronto. Daniel nunca pode falar.
Na história portuguesa nem precisa... Tenho que fazer as contas de novo. A direita teve maioria dos votos 10 anos em 50. O país é maioritariamente de esquerda. Claro que isso inclui uma parte do eleitorado flutuante, mas é maioritariamente de esquerda. E, no entanto, há uma multiplicação que resulta de uma coisa, que será a tragédia da direita, que é a radicalização da direita. Acontece, aliás, muito comum, quando um espaço político se torna pequeno, tende a radicalizar-se. Pode-se radicalizar com o país, isso acontece. Os países radicalizam-se. Radicaliza-se. Sendo a vanguarda, como o MRPP, estão à frente que o país não o vê.
E com esta nota comparativa entre o MRPP e o CDS, concluímos a primeira parte do Sem Moderação. Regressamos daqui a instantes para fazer o balanço da evolução da pandemia. Até já.
Ou se é a favor, ou se é contra. Nos temas que deixam fratura na sociedade, cruzamos as opiniões em confronto. Olhe que não. Quarta-feira às 7 da tarde, domingo depois das 3 e em tsf.pt. Olhe que não, com Pedro Pinheiro.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Regressamos ao tema que nos acompanha ao longo de um ano, a evolução da pandemia, as medidas para a sua contenção e o balanço do que têm sido essas mesmas medidas. Começava por ti, Eduardo Martins. Esta semana houve mais uma sessão do Infarmed, falaremos disso na próxima parte, na terceira... Na próxima vaga de intervenções, mas na próxima parte
próxima
do programa...
Próxima vez que abrirmos o guichinho.
O que temos de dados desta semana é, de facto um abrandamento do crescimento da pandemia, um achatamento da curva, mas naturalmente já estamos a discutir como progredir ou como prosseguir, melhor dito, uma vez concluída esta fase de desconfinamento. Ou melhor, esta fase de confinamento. A pergunta é como vamos desconfinar. Daquilo que resulta do balanço de ontem é uma necessidade de apostar novamente em maior capacidade de testagem e eventualmente verificar qual a capacidade e qual a possibilidade, o potencial que o país tem para aguentar novos confinamentos, num contexto em que, de futuro, já se vai fazendo a ligação entre estas medidas e o estado da vacinação, porque obviamente também influirá seguramente na gestão da pandemia. Estamos a voltar a ter o mesmo debate que já tivemos por duas vezes anteriormente, sempre que cessamos um momento de confinamento ou sempre que ultrapassamos uma vaga, estaremos a aprender com as anteriores ou, na verdade, os dados do problema mudam de tal forma que mesmo as aprendizagens que fizemos antes não são assim tão evidentes quanto isso. Temos mais estirpes com potencial de contágio superior ao que tivemos em fases anteriores, temos, como eu dizia há pouco, a questão da vacinação que também influi na forma como a gerimos e temos a economia que já acumula prejuízos, ou seja, não estamos já a discutir um confinamento ou medidas de confinamento que se aplicam a uma economia vibrante, estamos a aplicá-las em cima de sucessivas vagas agora de destruição do tecido económico. Certo?
Pois, não sei, olha, eu não tenho nem pouco mais ou menos o teu jeito para o desenho, mas o que me preocupa é que esta vez...
Eu não tenho muito, na semana passada disseste que eu tinha desenhado uma igreja e era uma mesquita.
Eu sei, mas era de propósito, vinha a propor de Monarquimão, dava-me jeito que tivesse desenhado uma igreja e, portanto, eu mudei a realidade à medida que ela me dava jeito. Esta realidade é que não vai acontecer e era a que nos dava jeito a todos. A previsão do Orçamento de Estado que nós ainda gastámos aqui, sei lá, para aí uma hora a discutir o ano passado, era de que nós este ano íamos ter um crescimento de 5,4%, isso permitiria uma recuperação em V da nossa economia e permitiria que 2020 fosse um ano de saída do buraco desta crise que já antecipávamos tremenda. Primeira coisa que nós aprendemos, e aprendemos todos até... E aprendemos todos da pior maneira, que foi empiricamente, experimentando, vivendo este mês de janeiro, é que não dá mais para arriscar com o princípio da precaução. Quer dizer, eu acho que na nossa ignorância nós podemos estabelecer isso. Podemos estabelecer na nossa ignorância que não dá mais para experimentar e que a única maneira de lidar com isto é ser a custo, lá está, da economia, das escolas, de uma série de coisas, mas é ser previdente. E aplicar o princípio da precaução. Ou seja, eu acho que nós não tivemos só o problema do Natal, pelo qual nos responsabilizámos todos, quer dizer, o Daniel é mais responsável que nós todos.
Eu sou mais responsável no sentido em que sou, em geral, mais responsável
responsabilizei. É isso que eu estava a dizer. Tu achas que o comentador e o governante têm o mesmo grau de responsabilidade e, portanto, que a partilhámos toda, mas até dando isso de barato, não vale a pena voltar a essa discussão. Dando isso de barato, depois tivemos todos os atrasos do mês de janeiro no fechar imediatamente. E o que percebemos é que os atrasos no regresso a este confinamento geral também foram em si um prolongamento do Natal. E quando ainda por cima nós estamos a tomar decisões, vamos falar disso na terceira parte, com alguma informação retardada, mais importante se torna o princípio da precaução, porque há uma coisa que eu acho que hoje nós sabemos, que é nós não toleramos. Não podemos, quer dizer, não há vida possível, não há sociedade que aguente o grau de mortandade e de contágio que nós tivemos em janeiro. E, portanto, sabemos que isto não podemos voltar a repetir, senão não voltamos a ter economia nenhuma. E, portanto, nessa medida, eu acho que esta tragédia do relativo, para nós é sempre muito difícil discutir isto, acho que os alemães o discutiram com mais propriedade, mas este falhanço da União Europeia no aprovisionamento a tempo da vacina e este relativo stand-by no processo de vacinação permite, em relação a isso, afinar um conjunto de erros. No mais, o que me preocupa é que nós vamos ter, não parece que haja alternativas a continuar a aplicar o princípio da precaução no confinamento. Ninguém, nem o governo agora, vai querer tomar passos, nenhum passo possa acusar de ser ousado ou de suscitar mortandade. E, portanto, nós vamos ter, e isso é que era urgente começarmos a pensar e a discutir, é assim, nós começamos a ter, para muitas pessoas, de uma forma ainda muito escondida, porque as pessoas estão em casa, uma situação económica dramática. E para essa é preciso ter uma estratégia económica e por aqui me calo. E até agora, eu vejo da parte do Governo, não só a confissão de que o ano passado nem sequer se gastaram todos os apoios que estavam previstos à economia, como, sobretudo, não vejo um rumo para dizer aqueles que em nome da saúde pública vamos fechar em casa vão levar um tiro de bazuca de helicóptero money desta ou daquela maneira, e esta é a nossa estratégia para lidar com a inevitabilidade do confinamento e a desgraça que isso faz à economia e às empresas.
Daniel, a discussão vai passar naturalmente pelo regresso às escolas, quanto mais cedo ou mais tarde o debate também terá lugar. No que já aqui discutimos no passado, acho que é unânime entre todos nós a insuficiência dos modelos de ensino à distância, mas para além da insuficiência do próprio modelo, há assimetrias significativas no acesso a esse modelo de ensino à distância, ou seja, há assimetrias no acesso a um modelo que já de si é insuficiente. Este novo desconfinamento, isto é, nós estamos a falar dele como se ele estivesse ao virar da esquina, quando na realidade não está, todos os indicadores apontam, de facto, é que
nunca... dois meses de confinamento.
Exatamente, nunca antes do final do mês de março é que haverá um vislumbrar de alguma normalidade. Aliás, o próprio coordenador da vacinação também deu nota de que o verão ainda será um verão atípico e, portanto, para quem já imagina que possa haver ali um regresso a alguma normalidade, é tudo menos evidente, antes pelo contrário. Mas, em particular, a situação das escolas aflige grande parte, enfim, eu acho que grande parte dos encarregados de educação, mas não, grande parte do país. É um problema estrutural que o país enfrentará, mas para o qual...
É que não todos, ainda por cima, nem todos têm o mesmo... espaço para mostrar as suas, os mesmos instrumentos para mostrar as suas preocupações. E, ou seja, mesmo o debate sobre as escolas é um debate ele próprio assimétrico no acesso ao espaço público. E eu dou bastante importância à economia, aliás, falámos muitas vezes aqui, nunca acreditei no V, achei sempre pelo menos inverosímil no que vale isto. Mesmo o encerramento das escolas tem efeitos económicos.
Eu sei que sim.
Tem efeitos estruturais mesmo do ponto de vista económico. Segundo um estudo, a perda de um terço do ano letivo corresponde a uma quebra de 1,5% do PIB no século. E perdas salariais de 3% ao longo da vida para os alunos afetados, que evidentemente não serão distribuídas porque não todos perderam a mesma coisa. Portanto, serão fortemente punitivas, não é para os próximos anos, é para a vida inteira de algumas destes jovens e crianças. Para além da questão de compatibilizar o trabalho, o teletrabalho com os filhos e dos apoios que eu considero poderiam ser suficientes no primeiro confinamento, no segundo já se tornam insuficientes, porque já houve o primeiro, não é? Já vem com um lastro de trás. Para além do falhanço do Governo nos computadores, eu quero me concentrar numa situações um pouco mais dramáticas do que estas.
Vejamos, há aqui várias camadas de problemas. Houve uma entrega de 100 computadores nesse programa. Mas o problema agora é o mesmo calendário das entregas em curso. Caso há...
Isso é um falhanço. Tu podes depois encontrar o contexto do falhanço, mas é um falhanço.
Não, considero.
O governo comprometeu-se com uma coisa.
Há um compromisso inicial de um abastecimento que não era... Mas o meu ponto é que só que não te desviasses para aí, porque ele tem a ver... Ele tem a ver com o momento atual da distância.
Tu é que estás a desviar para aí, eu quero desviar para outra coisa.
O que te interessa é a fase a seguir em que não há distância.
Eu fiz aqui uma referência agora que é falar de problemas específicos. Saiu, não sei se vocês viram, um documento que é na verdade, uma compilação de material de vários académicos da Faculdade da Economia da Nova, a Susana Peralta é a mais conhecida, basicamente que tenta defender o cumprimento, não é nada de novo, o cumprimento do que foi decidido pela resolução do Conselho de Ministros em julho do ano passado, e no que toca à prioridade do ensino presencial. E está-se a instalar...
Mais frases,
já lá vou. Está-se a instalar uma ideia assustadora, que é, nós esperamos e depois abrimos as escolas. Ora, uma das coisas que eu acho que é importante contrariar é a ideia de que não se ponderam coisas, ou seja, é a saúde, é as escolas, tu podes tomar medidas, ok, tendo em conta, eu que não fui um grande, como vocês sabem, resisti até ao limite o encerramento das escolas, agora, elas não têm que abrir ao mesmo tempo para toda a gente.
E, portanto, as escolas podem abrir sem riscos para a saúde pública, isso obriga planeamento, para os mais frágeis. Que neste momento, aliás, já foi definido. As escolas têm autonomia neste momento para abrir, pelo menos, para os alunos sinalizados pelo CPCJ, portanto, alunos em, crianças em risco, crianças e jovens em risco, e para aqueles em que haja risco de abandono escolar, o que já põe seguramente os alunos com necessidades educativas especiais, os que não têm computador, evidentemente, não é? É, a questão é...
Aliás, os filhos dos profissionais de saúde já estão, têm?
Já têm. Fecharam outra vez.
Tipo. As escolas já não estão propriamente fechadas em
portanto,
absoluto.
Não, as escolas de referência normalmente por agrupamento...
Deixa-me só pegar nestes números, no tempo que me resta, pegar nestes números...
É escassíssimo.
Pronto, então vou tentar dizer... Antes da pandemia, os alunos com a ação, para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar, porque não são as pessoas que falam mais frágeis, pensam nas pessoas que não comem, na refeição, naquela lógica um pouco caritativa do vamos ajudar os pobrezinhos a comer. Não é disso que eu estou a falar. Os alunos com apoio social escolar, a percentagem de negativas em matemática é 10 a 20 pontos percentuais superior à dos outros, antes da pandemia. Os alunos com mães sem formação superior, porque sabe-se que as mães são quem acompanha mais, têm percentagens negativas 30 pontos percentuais superiores aos outros. E o efeito da pandemia, com isto me calo, foi estudado no Reino Unido, não foi estudado cá, podemos aplicar porque há semelhanças, ao contrário do que se pensa do Reino Unido, que os níveis de desigualdade são semelhantes, o Reino Unido é um país muito desigual, muito mais desigual que os outros países desenvolvidos da Europa. Os alunos perderam, os alunos em geral, com o primeiro confinamento, 2 meses, quando comparados com alunos do ano anterior, em termos de progressão da aprendizagem. Os alunos mais pobres perderam 7 meses. Portanto, nós estamos a falar, quando chegamos ao fim disto, de alunos que ficaram muitos meses, um ano, para além do atraso que já tinham, à partida, por serem, em geral, já tinham. Ou seja, nós temos que ter soluções equitativas, e soluções equitativas que não ponham em risco a saúde pública. E isto é possível, mas para isto era possível, primeiro, se tivéssemos um ministro da Educação. Faz sempre falta num governo. Depois, se o governo conseguisse manter um discurso coerente sobre este assunto. O governo tinha razão quando não quis fechar as escolas no discurso que tinha, tornou-se difícil de manter, mas não conseguiu transferir o discurso para um discurso, este discurso da ponderação. Cedeu, foi atrás, falaremos isso a seguir, da pressão pública e passou a ter o discurso oposto.
Francisco, casos subidos que tens, que leitura fazes do desafio que segue? Pegando ou no tema da educação, que talvez seja mais complexo, ou na questão que, enfim, parafraseamos...
Eu vou tentar responder a isso muito rapidamente, e concordo com grande parte das coisas que aqui foram ditas, mas eu acho que nós temos que aprender com estes últimos meses, e aquilo que nós temos que aprender, em primeiro lugar, tendo como certo isto, aparentemente certo, que é as medidas do confinamento mais duro parece que estão a funcionar. Não estamos muito longe ainda do que queremos, mas parece que os números estão claramente a baixar e, portanto, o confinamento está, de facto, a funcionar. E isso sugere-me que nós andamos há meses a reagir à pandemia com uma versão demasiado light das recomendações. Foi em dezembro... Foi no Natal que abrimos, e sabe-se agora, de modo contrário ao que era bastante consensual na comunidade científica que aconselha o Governo, não nos preparámos para compensar essa abertura no Natal logo a seguir no início de janeiro, e depois, quando quisermos reagir, reagimos com, mais uma vez, uma versão light daquilo que era recomendável. Admito que, com ponderações que são necessárias, a questão das escolas, as escolas fechadas, trazem aqui tudo aqui, todos os problemas que o Daniel já aqui frisou. Nós não somos propriamente um país com uma estrutura económica que nos permita, muito menos uma estrutura estatal que nos permita apoiar uma economia fechada. Eu percebo tudo isso, mas nós, aquilo que estamos a aprender... São duas coisas. Uma, estas medidas duras funcionam. E, em segundo lugar, o Governo não pode, quer dizer, o Governo não pode estar sistematicamente a deixar de ser líder para ser representante. Como eu já disse aqui uma vez, um político é um líder, é um representante, mas é um líder. É óbvio que o Governo...
Quando... Retém essa ideia, porque vamos retomar o tema que eu peço.
Sim, mas mesmo para terminar. E posso lá voltar a seguir. O Governo tem muito mais informação do que nós temos, sobretudo. E, portanto, não se pode escudar ou nos comportamentos das pessoas ou no que as pessoas desejam para o Natal ou para o desconfinamento. E isso o Governo não tem, esse balanço o Governo não tem conseguido fazer, mas eu tento explicar um pouco
melhor. O tema na terceira parte, estamos na terceira parte do Sem Moderação para abordar, enfim, os briefings do Infarmed e a forma como se comunica e se dá acesso à informação e como ela é triada e discutida no espaço público. Os nossos ouvintes da TSF podem continuar a acompanhar-nos se correrem para a televisão e forem apanhar em direto no canal aqui, ou alternativamente têm sempre o podcast disponível para toda a eternidade poderem voltar a ouvir e ouvir e ouvir este programa tão fascinante e tão cativante. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes.
Produtos de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação esta semana. Como referimos, iremos olhar vou tentar fazer um balanço do que têm sido os briefings do Infarmed a partir do momento em que eles se tornaram públicos. Há uma quantidade de informação que é partilhada pela comunidade científica que aconselha o Governo, o Presidente da República, os responsáveis dos partidos políticos. Passou a ser pública ou a ser acessível publicamente a partir depois de uma primeira fase e depois de ter estado interrompida, foi retomada já neste modelo de abertura, o que suscita bastantes questões interessantes, de uma perspectiva de como é que uma democracia deve gerir a comunicação de dados científicos que podem não ser apreensíveis por todas as pessoas.
Infarmed.
Acho que são todos inerentes até. A ideia é que são... são todos inerentes, estamos a fazer aquilo que cientificamente se chama uma piada.
Ah, é portanto,
o termo, técnico, o termo técnico para isto era uma tentativa de fazer uma ponte com a primeira parte deste programa.
Vocês comunistas não percebem muito.
Portanto, não sei se receberam esse memo, mas...
Ainda não me joguei.
Foi uma interação do Bloco Central, mas pronto, aqui o arco da governação percebeu...
Se eu fosse do Chega, era logo, pô, as piadas, o Bloco Central gosta de piadolas, não é? Para tratar do país.
Mas o Chega perceberia bem a piada, uma vez que o Vaticano...
Rir.
Reagir e intervir, reciclar.
Sério. Vá lá.
A pergunta é, a quantidade de informação, por um lado, a complexidade da informação, o facto de ela não ser acessível ou descodificável por todos os cidadãos e a forma como, enfim, se dá transparência em relação a dados que eles próprios são objeto de discussão e de debate, o debate científico é, por definição, o questionar da evidência e da certeza da véspera, é um modelo que, podendo, obviamente, ter vantagens da perspectiva da transparência, também tem os seus riscos associados, no momento em que, como o Francisco dizia no final da parte inicial, há necessariamente da parte dos decisores mais informação disponível, e até não só sobre a saúde, há fatores também sobre a evolução da economia, sobre outros indicadores que só o decisor é que terá plenamente na sua posse, e faz parte da forma como estão organizados os Estados modernos e as democracias modernas. Até que ponto é que a forma como se organiza estes briefings do Infarmed não pode ser prejudicial apenas no sentido de tornar muito mais difícil a realização do debate no momento em que corre, e com isto terminava, imensa desinformação. Ou seja, em que é fácil, a partir de intervenções complexas, descontextualizá-las para servir, e nem vou para as agendas políticas, servir apenas propósitos de desinformação que vemos todos os dias nas redes sociais e noutros locais.
Vou dar de barato que para a transparência não é mau existirem as reuniões do Infarmed.
Isso é positivo. Espera,
nem tenho nenhum problema que elas existam. A questão é que função cumprem. Que existam como uma forma de debate nacional em que as pessoas estão a ouvir, cientistas, pode fazer alguma coisa pela pedagogia científica, aí tenho mais dúvidas, porque há níveis de discurso que são adaptados às plateias e, portanto, o discurso teria provavelmente algum de ser diferente do que é, mas dou isso barato, não tenho nenhum problema com a sua existência. São, do ponto de vista de aconselhamento científico do poder, totalmente inúteis. Do meu ponto de vista. Os jornalistas tiram dali o título que é mais spicy, os políticos tiram dali, quer do poder, quer da oposição, tanto faz, a opinião que mais serve o seu argumento político é absolutamente compreensível. E depois, como a cultura de trincheira se aplica hoje em dia a todos os debates, cada um tem o seu epidemiologista, não é? E quem não salta é do Henrique Barros, e quem não salta é do... Portanto, já chegou...
O Henrique Barros existe desde uma coisa chamada Comissão Científica para o Processo da Coincineração do Engenheiro Sócrates. E eu gostava que tu me dissesse uma vez ao longo da carreira desse epidemiologista em que ele também está em desacordo com o governo. É porque se queres ser verdadeira... Se queremos verdadeiramente exercer a crítica, não vai dizer que há que... O doutor Henrique Barros, nomeadamente no tema das escolas que tu falavas antes, permitiu o dissenso, mas o dissenso só se fez pela voz dele.
Eu ouvi, porque tendo em conta que só eram dois epidemiologistas, fez pela voz...
Não, eram dois, não.
Há dois epidemiologistas na comissão.
Já
há dois, o Henrique Barros e o Manel. Há dois, o Henrique Barros e o Carmo Gomes. São os dois epidemiologistas naquela comissão. Portanto, só se fez pela dele e contra. Portanto, houve duas posições. Mas eu já entrevistei o Henrique Barros, mas eu, ao contrário, exatamente não queria entrar na cultura de trincheira para a qual te atiraste imediatamente pegando na arma e dizendo que ele é do governo e não sei o quê. Exatamente, esse é um dos problemas daquilo, exatamente. É essa cultura de trincheira que tu acabaste de mostrar. Agora deixa-me falar, por favor.
Sim, está pronto.
Falas mal do Henrique Barros, faz isto, o assunto, falas mal do...
Desculpa lá, isso é isso. Porque tu sabes, isso não é nada. Porque tu, eu ainda ontem, estou a ouvir dizer na televisão que achas muito bem que uma pessoa como o Francisco Ramos, que se prestou ou que se prestou, não devia ter aquelas funções. Eu só não percebo é como é que esse véu da independência tu o queres para algumas coisas em relação à pandemia, mas a outros não vês o que é evidente e que está à tua frente. Está à tua frente. É uma questão de olharmos, já que todos temos que aprender alguma coisa para termos opinião, de olharmos e vermos. Não é uma questão de trincheira. É por isso que há pessoas que têm sempre a mesma opinião. Eu desconfio de pessoas que têm sempre a mesma opinião. Acho que deves fazer o mesmo.
Pronto, eu entrevistei o Henrique Barros, olha, por acaso tem uma característica, foi a pessoa que entrevistei que mais vezes me respondeu não sei, que é uma coisa que eu também dou algum valor neste debate, mas eu não sou pró-Henrique Barros, nem pró-Carlos, por uma razão, sei tanto de pandemias como tu, nada, logo, tenho uma certa dificuldade em avaliar epidemiologistas, tem, é uma coisa que me custa um bocadinho, porque eu não sei suficiente sobre epidemias para avaliar a capacidade técnica, deixas-me falar ou não? Pá, desculpa lá.
Deixo.
Não saí do primeiro ponto em que queria falar, porque tu imbicaste com o Henrique Barros, trata lá do problema com o Henrique Barros na tua intervenção. Pá.
Freud, as pessoas de Sousellas que falam com ele.
Pronto, está bem. Trazemos as pessoas de Sousellas todas aqui para falar sobre o Henrique Barros, agora eu queria falar do Infarmed. Os especialistas no Infarmed falam para a plateia, como é natural. Têm uma plateia, falam para a plateia. A plateia é o país. Portanto, não falam para o decisor. Fazem o que é normal que façam, que é tentar, por via da plateia, pressionar o decisor a tomar as decisões que consideram legitimamente, cada um deles, mais correta. E como ainda por cima não há síntese naquele plenário, o que se está na realidade a favorecer ali é a pressão desordenada para uma gestão errática. É exatamente o que aquele tipo de sessão, como aconselhamento científico, não estou a falar de uma sessão pública para as pessoas ouvirem as suas opiniões. Cada um de nós dá as suas, eles sabem um bocadinho mais sobre o assunto, acho bem que dêem as suas. Um gabinete de crise, que era o que o governo devia ter, com cientistas, escolhidos pelo governo. O governo depois é que é responsabilizado pelas decisões que toma. Permite, se tivesse começado logo por ouvir, em vez de imbicar com o Henrique Barros, se calhar até este debate era mais interessante.
Eu já explico o que é que eu
imbicar. Está bem, explica, acho mal que gastes o teu tempo a falar.
Não percas o tempo.
Até porque isto favorece a possibilidade do governo, qualquer governo, escolher a verdade científica que lhe dá mais jeito a cada momento. E, portanto, eu acho que devia existir um gabinete de crise de cientistas com pareceres colegiais públicos, podem ser públicos, não tenho nenhum problema, não acho mal que sejam públicos, mas são colegiais, quer dizer, que são consensualizados.
E têm conclusões.
E têm conclusões.
O problema há pouco que eu referi, da triagem da informação, é que, efetivamente, devemos o contrapor de opiniões que podem ser divergentes ou podem não ser coincidentes, mas depois, da perspectiva do destinatário da mensagem, não é claro se há uma mensagem sequer que está a ser transmitida,
ou em vez da
partilha de opiniões.
Deixa-me passar para o segundo ponto.
Que fosses breve.
Vou tentar.
Vais ter mesmo conseguido.
O outro é a pluridisciplinaridade. Quando estamos a discutir, por exemplo, 2 meses de confinamento, não interessa agora se é certo ou se é errado. E isso tem consequências, que vão para lá das questões epidemiológicas. Mas isso tem de ser feito de uma determinada... Nem sequer só falo de ponderar se pode. Como? Como é que isso se faz? E, portanto, essa ponderação hoje é feita pelo governo. Mas ela, essa ponderação, a própria ponderação, quando falo da ponderação, a economia, a violência doméstica, as escolas, brutal, uma quantidade inacreditável, outras doenças, uma quantidade brutal de assuntos que não, em que a ponderação é exclusivamente política. Ou seja, significa que nessa ponderação a ciência deixa de estar presente, o que dá, aliás, esta falsa luta entre a política e a política de um lado e a ciência do outro. Ora, é preciso cientistas sociais, é preciso economistas, é preciso especialistas em comunicação em crise, que é uma coisa em que este governo tem falhado bastante, médicos de outras áreas, que permitam exatamente aconselhar o governo, não só a olhar para as curvas epidemiológicas, mas perceber como é que gera essa situação. Porque, como é evidente, quando um epidemiologista propõe 2 meses de encerramento, ele é a pessoa que mais... ele sabe muito daquilo. Uma característica de um especialista é que sabe quase tudo, ou muito, de uma coisa e muito pouco das outras. E é exatamente isto que também tem faltado, o que permitiria, provavelmente, às vezes as mesmas soluções, mas de uma forma mais eficaz e ponderando tudo o resto que vai acontecer. Ora, ali não se vê isso. Nós ali ouvimos falar do vírus, da pandemia, e depois, como não se passa para a proposta concreta de como resolver, não dão lá os outros cientistas que são indispensáveis.
Francisco, há bocadinho abordavas o tema precisamente de quem decide ter que ter uma... enfim, ter que assumir o ónus e arcar com as consequências da decisão. E grande parte do que, enfim, do que Daniel já dava nota, de alguma maneira traz argumentos adicionais ao que dizias, porque não é tanto uma questão de desempatar entre opiniões diversificadas, mas é haver um processo decisório em que a componente científica é valorizada a par de outras igualmente fundamentais para a gestão da sociedade. Eu acho que o que isto revela é que, por um lado, talvez haja falta de cultura científica, generalizadamente, entre nós, para fazer esta triagem. Ou seja, não é o cientista que tem que tomar a decisão, ele tem que municiar o decisor dos elementos que lhe permitem tomar uma decisão. E quase que há aqui uma vontade...
Mas é que eu acho que este governo tem dado sinais isto, errados.
Conseguiste fazer a ponte perfeita para o que ele estava a dizer no fim da segunda parte. Claro, parabéns.
Não, mas, mesmo isso.
Mas é isto. Não, é onde eu queria chegar. Mas o ponto é...
Quem é que se responsabiliza?
É a inversão... risco da inversão da forma...
Mas é que, desculpa lá, mas eu vou lá. Acho que não perceberam o que eu estava a dizer. É que o problema é que o que eu senti nos últimos meses não é que havia um conflito entre a responsabilidade política assumida pelo político e a responsabilidade científica assumida também pelo político.
Porque é a vontade de confundir uma
não,
com a outra.
Não. O que me pareceu é que há, em demasia, não estou a dizer que seja isso que determina as decisões, mas uma justificação demasiadamente... com peso demasiado nos comportamentos das pessoas.
Isso deve ser também pesado no sentido em que
deve, não estou
o sucesso das medidas também depende da adesão.
Deixa-me,
só complementar para pôr a bola para poder chutar, se quiser.
Mas olha lá, cá está.
Estou chutando. Eu acho que isso é uma bola de rugby, mas pronto, tu lá sabes.
Só para dar um exemplo.
Formatar a bola certa.
Aqui há dias ouvi as pessoas, e bem, muita gente, de certa forma, surpreendida pelo Ministro da Economia ter dito numa entrevista ao New York Times que as nossas medidas não funcionaram porque as pessoas não aderiram a elas. Mas não foi só uma entrevista no New York Times. Há uma na legislação sobre estas medidas, no preâmbulo, está lá que é preciso fazer...
No decreto de estado de emergência.
No decreto de estado de emergência está lá, as pessoas não aderiram. Quer dizer, vai ficar para a história, na pedra fria do Diário da República, que a culpa é das pessoas. E aqui isto entronca naquilo que estava a dizer o Daniel, que eu já disse.
Que não houve uma adesão numa determinada escala.
Isso é um pressuposto para
tratamento de medidas diferentes.
Os comportamentos das pessoas são estudados há séculos, há décadas.
Mais uma vez, não há acompanhamento científico nessa matéria. Acharam que não é preciso.
Não é preciso. Não há.
Mas um governo que diz que não quer decidir com base em previsões rejeita tantas ciências,
temos cientistas para
que
isso.
Não as sociais.
Temos certezas para isso.
Se até rejeita as exatas.
Não, nós não sabemos como é que as pessoas se iam comportar com o confinamento light da passagem de ano. Não sabemos, não há cientistas que nos possam dizer isso. Até nós, empiricamente, sabemos como é que as coisas iam ser. Mas tu não podes.
É o aspecto da união, a composição, o mosaico
dos especialistas. É isso que eu estava a dizer. E daí passo para outras matérias. Por exemplo. A questão do. Eu não quero que se pense que eu defendo ocultação de informação. Eu acho que a informação na sociedade democrática tem que ser livre, tem que estar cá fora e não acho que deva ser recortada para as pessoas só conhecerem alguma coisa.
Eu até defendi aqui que os parceiros deste grupo, podem ser públicos.
Não acho.
Tem que ser consensualizado.
Não acho também.
A forma como os comunicas também
têm. Que não possa haver uma comunicação que os próprios cientistas estejam na frente da comunicação. Que nós não podemos bater palmas ao Dr. Fauci por estar ali a discordar de Donald Trump e aqui os nossos têm que estar caladinhos. Agora, é tudo uma questão de como apresentamos as coisas. Porque eu, sinceramente, também me sinto bastante incomodado com esta forma absolutamente descarnada, quer dizer, com que o processo decisório é feito. Nós estamos a ver a discussão ao vivo. E eu acho que essa discussão até pode ser pública, mas depois a comunicação deve ser, por exemplo, como ver a comunicação do governo britânico. Tens o primeiro-ministro a falar com os dois chefes das equipas científicas. E a comunicação é unívoca. A comunicação é a comunicação das conclusões. Porque num momento como este, o que tu precisas é de clareza. Clareza da ação, perceber as medidas. E a verdade é que nós temos as medidas e depois temos toda uma discussão das próprias pessoas, não é a discussão na televisão de outros epidemiologistas, de outros cientistas comportamentais, o que seja. Não. Eu percebo perfeitamente que há opiniões para tudo. Mas eu sobre o processo decisório que leva ao governo a tomar aquelas medidas, eu quero saber essencialmente são as conclusões. E o porquê daquelas medidas. E depois a gente pode discutir. Mas agora, quando o próprio governo, o próprio processo decisório está escancarado, parece-me bastante difícil haver compreensão das próprias medidas.
Mas agora, pouco tempo que temos
pouco tempo, eu concordo em geral com o que os dois disseram. Exato. Mesmo para evitar esta cultura de claque, mas sobretudo que é o epidemiologista daqui ou o epidemiologista de lá, sendo que isso não me dispensa a mim, tal como o Daniel avaliou os comportamentos e eu também, do coordenador do Plano Nacional de Vacinação, as inúmeras pessoas que na televisão vieram falar dessa coisa que tu dizes bem, nem tu e eu sabemos nada, vamos lá ver uma coisa, nós ouvimos todas da mesma maneira e não é por serem mais ou menos eloquentes. Há um grau de confiança no interlocutor que é suscitado pela tua intervenção, seja como comentador, seja como epidemiologista, é igual. E nisso somos todos livres da avaliação.
Sim.
E a informação, concordo convosco, deve ser completamente transparente. Agora, este espetáculo da decisão, em direto e ao vivo, partilhada por todos, e misturar, diluir a decisão de quem as deve tomar com o aconselhamento dos cientistas, é que é um caldo de cultura que não responsabiliza ninguém. E eu, nos últimos 3 meses, escrevi aqui, podia ter escrito uma dúzia, mas escrevi aqui 2 frases que foram muito imprudentes do Primeiro-Ministro. A primeira foi que, nem pensar, o país não aguenta um novo confinamento igual ao de março. Vamos passar por um muito maior que o de março, porque, basicamente, o Primeiro-Ministro diz que toma decisões com bases que existem e não com os dados que venham a existir, com base nas previsões. O Daniel queixa-se da falta das ciências sociais na decisão. Eu queixo-me até da falta das ciências exatas. Porque um Primeiro-Ministro que, numa matéria destas, faz uma declaração a dizer que não pode tomar decisões com base em previsões, tem que lhe obrigatoriamente ser exigido, pelo menos neste momento, a capacidade empírica de perceber o princípio da precaução e de, pelo menos, não repetir, aprender com os erros e não repetir. E, portanto, a principal razão pela qual eu não gosto deste, acho muito bem a transparência, acho que devemos ter acesso a todos os dados e saber o que todos os especialistas de saúde disseram, mas eu quero, de uma vez por todas, que as decisões, como todos queremos, sejam tomadas por quem toma decisões. E isso precisa de um afastamento e precisa de uma responsabilização pela decisão do governo, que tem saído muito diluída, quer da catadupa de conferências de imprensa que acabaram da doutora Graça Freitas, quer destas sessões do IFARMET.
Muito obrigado. E assim chegamos ao final do Sem Moderação desta semana. Regressamos na próxima semana, que, parecendo ou não, será a quarta-feira de cinzas. Nós normalmente saudamos as festividades de todas as confissões. Esta é o Carnaval. Será uma que passará despercebida devido à gestão da pandemia. Enfim, o José Eduardo antecipou-se já com a... É a máscara possível deste ano. A todos os nossos ouvintes e telespectadores, o nosso agradecimento, e voltamos para a semana, na quarta-feira de cinzas.